Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Ser uma família espiritual é algo muito precioso, é algo muito especial. Enquanto nós estávamos sendo ministrados, abençoados pelos testemunhos, pelo que está acontecendo, pelos agradecimentos da família Boll e sentindo-se parte de uma família, eu lembrei que essa família, ela é desde o começo, desde os primeiros dias da nossa vida, até os últimos dias. E eu lembrei da nossa situação, do nascimento do nosso filho, que completou um mês essa semana, e nós nos sentimos parte de uma grande família. Pessoas, vários de vocês, nos ajudando, nos abençoando, suprindo necessidades, orando, declarando bênçãos de Deus, visitando, trazendo o almoço. Durante os primeiros dias, nós tínhamos almoço e janta praticamente todos os dias, pessoas trazendo almoço, trazendo as refeições. Não sei se estavam preocupados em que eu fosse cozinhar para a família, mas de alguma forma o alimento ele chegou lá em casa. Isso foi graça de Deus e nos sentimos muito, muito amados por uma família querida, pessoas que nós nem esperávamos, de repente estavam lá nos auxiliando, nos ajudando de alguma forma. Isso foi no nascimento de uma criança. E nessa semana, na morte do querido irmão Ernesto, novamente a família espiritual presente, abençoando, consolando, manifestando amor, manifestando carinho, manifestando a presença de Deus. E essa família espiritual, isso é algo preciosíssimo, é algo maravilhoso que nós podemos experimentar. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez, vale a pena fazer parte dessa família. Estabeleça a Deus como teu Pai, estabeleça uma aliança com Cristo, entregue a sua vida a Cristo verdadeiramente. E você faz parte da família espiritual de Deus. E você vai receber 100 vezes mais pais, mães, filhos, campos e tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que vai abençoar grandemente a sua vida. Eu confesso que nunca na minha vida uma morte me impactou tanto. Nunca em nenhuma situação da minha vida a morte ou a vida de uma pessoa, talvez mais a vida do que a morte, ela mexeu tão profundamente comigo. E ela me fez refletir, ela me fez pensar, e com certeza esse processo ele é demorado às vezes, a gente continua pensando, a gente continua vasculhando o que Deus está querendo dizer com isso. Para talvez alguns que não o conheceram, no domingo passado, o irmão Ernesto, ele estava aqui em nosso meio, atuando no Ministério de Recepção, servindo água aos músicos aqui, estava cuidando de todos os detalhes para que nós pudéssemos estar bem aconchegados aqui, sendo ministrados pela palavra de Deus. Um dia, no domingo, ele estava aqui e na segunda de manhã ele veio a falecer. Um homem que abençoou, que impactou vidas pelo seu exemplo, pela sua simplicidade, pela sua humildade. E uma das coisas que me leva a pensar e a estar impactado através da vida dele, e foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo e observando a minha volta ou a nossa volta, o que é que eu tenho feito com a minha vida? O que é que nós temos feito com a nossa vida? E eu percebo que muitas vezes nós conduzimos a nossa vida levianamente. Nós não damos muita importância para as coisas que realmente são essenciais, para as coisas que realmente são importantes. E esses momentos, eles marcam, eles chocam a nossa vida e eles nos levam a uma reflexão. E eu creio que, com certeza, Deus está lançando sementes através da vida do Ernesto e vai continuar lançando, vai continuar mexendo nos nossos corações. E que essa vida dele, essa obra dele, possa de fato transformar, possa mexer conosco. Eu lembrei de um homem muito especial, um homem tremendamente usado por Deus na palavra dele. Um homem que viveu uma vida que vale a pena viver. Um homem que viveu uma vida que pode dizer, cumpri o propósito, combati o bom combate, cumpri aquilo para o qual eu fui criado. E esse homem é o profeta Daniel. E a mensagem que eu quero falar hoje tem como base Daniel capítulo 1, e o título da mensagem é 10 vezes melhor. Essa mensagem é para aqueles que querem abandonar a estagnação espiritual. Se você está descontente, se você não aguenta mais a sua vida espiritual, se você acha que precisa crescer ou deveria crescer e as coisas estão paralisadas à sua volta, essa mensagem é para você. Essa mensagem também é para aqueles que estão saturados do sistema falido desse mundo. E eu quero falar um pouquinho a respeito do sistema do mundo que oprime, que muitas vezes está inserido na sociedade, inserido nas famílias, inserido na igreja e que nos oprime. Um sistema do mundo que é contrário ao reino de Deus. E se você está cansado de ver tanta imoralidade, de tanta corrupção, de tantos princípios e valores contrários ao reino de Deus à sua volta, essa mensagem é para você. Essa mensagem também é para aqueles que desejam exercer a justiça do reino de Deus. Se você deseja no teu coração, no fundo do teu coração, que o reino de Deus e a sua justiça venham sobre a tua vida, venham sobre a tua família, venham sobre o teu contexto de trabalho, de vida, essa mensagem também é para você. Eu não vou ler o texto de Daniel capítulo 1, eu vou citar alguns versículos, vocês podem ler em casa, leiam toda a história de Daniel, não apenas o capítulo 1. São 12 capítulos de um homem que viveu de uma maneira extraordinária, confiando em Deus, experimentando da graça, do poder, da manifestação de Deus na vida dele. Só para nós entendermos um pouco o contexto do que está acontecendo nessa história. Daniel, juntamente com alguns outros jovens, eles são levados cativos para a Babilônia. Isso acontece aproximadamente no ano 587, 590, antes de Cristo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitia a cidade de Jerusalém, eles cercam a cidade de Jerusalém, eles derrotam, eles conquistam Jerusalém e levam cativos os prisioneiros para a Babilônia, para servirem como escravos, para servirem ao rei. Não todos eram levados, algumas pessoas ficavam nas cidades que eram levadas cativas, mas Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, as muralhas foram destruídas, e o povo é levado cativo a Jerusalém. Nabucodonosor, ele é rei, ele está governando o mundo da época. E o que acontece? Nabucodonosor, ele chama um dos encarregados dele, um homem chamado Aspenaz, e ele diz assim: escolha da família, da linhagem, né, entre o povo de Israel, escolha jovens sem defeitos, jovens inteligentes, escolham aqueles mais, né, os que têm maior potencial de crescimento, de vida, escolha homens. E eu quero que durante 3 anos eles sejam ensinados, eles sejam capacitados para servirem ao rei, para me servirem. E o que que acontece então? Entre esses jovens escolhidos estão Daniel e os seus amigos, 3 amigos chamados Ananias, Misael e Azarias. Esses é o que a Bíblia, é o que o livro de Daniel cita, que estavam entre esses escolhidos. É importante pensar que a Babilônia, ela representa esse sistema do mundo que é falido, que é caído. Durante toda a história da Babilônia, nós vamos perceber isso, que ela representa um sistema que é oposto ao reino de Deus. Ou seja, o rei Nabucodonosor e o seu governo, eles são contrários a tudo aquilo que é o reino de Deus, com relação aos valores, com relação aos princípios. Então, Babilônia, ela representa um governo falido, um governo que é oposto, um governo que é adversário do reino de Deus, um governo, um sistema onde reina a corrupção, onde reina a idolatria, onde reina o materialismo, onde homens e mulheres são escravos das riquezas e do dinheiro. E nós podemos pensar e nós podemos visualizar um mundo parecido no qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós vivemos em meio a um sistema, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e nós estamos inseridos num contexto onde existe uma oposição ao reino de Deus. Nós olhamos as novelas, nós olhamos os programas de televisão, vários deles, não todos, mas nós vemos princípios sendo inseridos, sendo vividos, que são contrários à palavra de Deus, que são contrários ao propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas dentro desse sistema, dentro desse contexto difícil, complicado, de oposição ao reino de Deus, Deus está levantando nessa história homens que não aceitam, que não se submetem a esse sistema, que não estão satisfeitos com essa vida, que não estão satisfeitos com a corrupção, com a mentira, com a imoralidade, com novos casamentos, com divórcios à torta e à direita. Eles não estão contentes com isso. Eles não entendem e não aceitam isso sobre as suas vidas. E nós vamos encontrar Daniel e seus três amigos se tornando modelos de fidelidade. Homens que se tornaram modelos por centenas de gerações até os dias de hoje. E nós queremos ver alguns detalhes, alguns aspectos na vida de Daniel e dos seus amigos. O primeiro deles, o primeiro aspecto, é uma escolha que eles fazem. Primeiro ponto é a escolha, e tudo começa com uma escolha. Eu gostaria de ler Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. O texto diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O texto fala que esse jovem, que provavelmente tinha entre 16 e 20 anos, não se sabe ao certo, esse jovem, no meio de um sistema falido, ele se posiciona. Ele toma uma decisão, e a Bíblia fala que ele fez um propósito no coração dele, ele estabeleceu uma decisão no coração dele. Ele diz: eu não vou me tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Existem vários fatores que estão por trás disso. Um deles, é bem provável, é possível que os alimentos da Babilônia, que a comida do rei era oferecida, era sacrificada aos deuses pagãos, que não eram ao Deus único e verdadeiro que nós adoramos. Então Daniel sabia disso, e existiam leis que faziam que, com que o povo de Israel, o povo judeu, eles eram contaminados por meio desses alimentos. E Daniel, ele sabe disso. E vários outros fatores que não se sabe ao certo quais eram, mas um deles, provavelmente o vinho da Babilônia, ele não era tão diluído quanto o vinho de Israel, era um vinho puro. O vinho de Israel, ele às vezes era diluído em 3 partes de água ou 6 partes de água, e aqui não, o vinho era original, ele era genuíno mesmo, e havia muita bebedeira. E eles sabiam que essa bebedeira, essa tendência ao alcoolismo, ela poderia destruir a vida deles. Então, por alguns motivos que estão por trás dessa história, Daniel e seus amigos, eles tomam uma decisão. E eles fazem uma escolha de não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. O Thales nos ministrou no domingo passado de uma maneira bastante especial, de uma maneira bastante clara a respeito das impurezas. Tem muitas coisas que elas não necessariamente são pecado, mas nós nos submetemos a certos tipos de impureza dependendo do contexto no qual nós estamos. Algo bem claro, algo bem genuíno são as novelas. Não é pecado assistir novela, e foi comentado isso dessa forma. Mas quando nós atendemos, quando nós prestamos atenção ao que é ministrado, aos princípios e valores que são ministrados através dessas novelas, nós estamos nos submetendo a impurezas na nossa vida. Nós estamos alimentando a nossa mente, nós estamos alimentando a nossa alma com princípios que são contrários ao reino de Deus. Então eu digo que o sistema, por isso que o sistema desse mundo, ele é contrário, ele se opõe ao reino de Deus. Nós vamos ver isso no Salmo 2, no Salmo 83, fala de povos, nações vizinhas que conspiram contra o povo de Deus. E o mundo, ele jaz no maligno, ele age e ele semeia, ele ensina, ele apregoa o que é contrário ao reino de Deus. E Daniel parece que com essa consciência ele se posiciona, ele toma uma decisão. Ele diz: eu não quero me contaminar, eu não quero me tornar impuro com coisas que não agradam a Deus, com coisas que não estão relacionadas a Deus. E aí, se eu desejo crescer espiritualmente, se eu quero sair dessa estagnação espiritual, precisa haver uma escolha. Precisa haver um posicionamento. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão de não me envolver com aquilo que me torna impuro, com aquilo que me contamina, com aquilo que vai destruir a minha vida. Tem alguns textos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e capítulo 10, versículo 23, onde Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo está dizendo, olha, existe liberdade. Você tem liberdade para viver nesse mundo. Mas você precisa cuidar para que nada te domine. A Bíblia fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Portanto, nós precisamos estar atentos a isso. Num outro contexto, no 10:23, Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo está dizendo, eu e você precisamos buscar aquilo que edifica as nossas vidas. Aquilo que constrói sobre as nossas vidas. As impurezas, elas podem vir em meio a festas seculares. E o Tales definiu secular como sem Deus. Não é errado, não é pecado você ir para uma balada, para uma festa. Mas qual é a tua motivação, qual é o teu propósito de estar lá? E quando você está lá, que influência isso traz? É você que está lá influenciando os teus amigos, os teus colegas? Ou aquele contexto está moldando os teus pensamentos, está moldando o teu caráter? Não tem nada de errado você ir a um bar, mas qual é a tua motivação? Por que você está lá? Aquele contexto, aquela roda, aquela conversa, ela te torna mais puro, ela edifica a sua vida, ela constrói sobre a sua vida? Ou você no fundo sabe que aquilo está destruindo a tua vida? Talvez muito sutilmente, talvez muito você nem perceba, mas você sabe no fundo, que aquilo está destruindo a sua vida. Os próprios desenhos, nós pais, com relação aos nossos filhos, que desenhos estamos permitindo os nossos filhos assistirem? São desenhos que os tornam puros ou são desenhos que os tornam impuros? Que tipo de alimento nós estamos permitindo sobre a vida de nossos filhos? As próprias músicas seculares. Não é errado, não é pecado você escutar músicas seculares. Mas esse contato, o que ele está proporcionando, o que ele está trazendo sobre a sua vida. Daniel, ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão e ele não tinha garantias de Deus do que aconteceria depois. Deus não disse a ele, Daniel, se você escolher a fidelidade, se você escolher abster-se das coisas impuras, eu vou te dar isso ou aquilo, vai acontecer isso ou aquilo com ele. Não. Daniel, ele não estava preocupado com as consequências, ele estava preocupado em tomar uma decisão de fidelidade a Deus. Salmo 119:30 diz, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Essa é a preocupação de Daniel, tomar uma decisão de fidelidade ao Senhor Jesus. Eu falei das impurezas, e muitas vezes quando nós temos essa consciência, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, nós começamos a deixar de lado algumas coisas. Novelas, músicas, tudo aquilo que a gente sabe, o contexto de baladas, o contexto das festas, dos bares, nós muitas vezes o Espírito Santo vai nos convencendo e a gente vai abandonando, a gente vai deixando isso de lado. E é legal que isso aconteça. Mas existe um outro aspecto que não necessariamente tem a ver com impurezas, mas tem a ver com distrações. Existem milhares e milhares de distrações nos dias de hoje, que simplesmente fazem o quê? Eles nos desviam da nossa intimidade com Deus. Eles desviam o foco de nossas vidas de um relacionamento genuíno com Deus. E aí eu posso citar, de repente, programas de TV. Existem programas de televisão maravilhosos. Programas muito bons. Quem tem TV a cabo, alguma coisa do gênero, tem muita coisa boa, muito conhecimento, muita informação, tem muita coisa boa. Mas qual que é o perigo disso? Qual que é a sutileza disso? É viver de televisão, de programa em programa, um atrás do outro, e você não gasta tempo com Deus, você não foca a tua vida no reino de Deus, você não tem tempo para Deus, você gasta todas as tuas energias em qualquer outra coisa e coisas boas. E eu posso falar de mim mesmo, e um dos perigos de distração que eu tenho é o futebol. Existem trocentos campeonatos de futebol, emendados um no outro. A minha esposa, ela fica louca, ela, às vezes ela tenta me compreender para acompanhar um pouco o futebol, ela não entende. É um campeonato atrás do outro, daí tem torneio aqui e ali, daí ela fala, mas esse é do Campeonato Brasileiro? Não, não, isso aqui é da Copa do Brasil. Mas Copa do Brasil, como é que funciona? Ah, é assim, assim, assado. E aí termina a Copa e começa uma outra Copa. Ah, mas é Libertadores. Mas quem que se classifica para Libertadores? Quem são os times que jogam? Ela fica louca, né? E quem gosta de futebol, quem ama o futebol, tem todos os dias. Você tem coisa para acompanhar, para ver, para saber o tempo inteiro. E eu percebo que isso pode facilmente ser uma distração na minha vida. E aí você se ocupa com aquilo, ocupa-se com aquilo, e você se distrai, você perde o foco da intimidade com Deus, da busca pelo reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Uma das coisas que eu fico impressionado, o tal do Facebook. Eu fico impressionado com pessoas que passam horas e horas e horas do seu dia no tal do Facebook. Talvez alguns não saibam o que seja, é uma página na internet onde você pode colocar as suas fotos, você conecta-se a outros amigos, pessoas espalhadas no mundo inteiro, e você compartilha fotos que você tem, você manda recados, e você tem todo um entretenimento por meio do Facebook. E muitas vezes isso se torna o quê? Uma distração. Se torna um perigo. E a pessoa, ela vicia, ela não consegue mais se livrar daquilo. E ela ama mais o Facebook do que o Deus criador de todas as coisas. Talvez na teoria ela diga não, mas na prática ela mostra isso. Com as suas horas ali, ela mostra quem é o Deus dela, quem é o que mais atrai a vida dela. E vários outros, videogames, sei lá, outras distrações, às vezes os próprios restaurantes, as viagens, tem tanta coisa, tem tanto entretenimento, tem tanta coisa boa para fazer em Curitiba. E muitas vezes isso são distrações. E você não tem intimidade com Deus, porque você está envolvido dia após dia em coisas que não destroem a tua vida, mas ao mesmo tempo elas não edificam. Tudo me é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E essa é uma palavra de incentivo para você buscar de todo o seu coração aquilo que edifica, aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato é essencial. A vida do irmão Ernesto mostrava isso. O foco, as prioridades dele. A intensidade com que ele vivia o reino de Deus. A intensidade com que ele amava e buscava servir ao próximo. Ele amava a Deus e buscava amar o próximo como a si mesmo. E aí nós olhamos para a vida dele e diz, é isso. É assim que vale a pena viver. O Ernesto, ele é insubstituível. Ninguém vai substituí-lo. E não é função de ninguém aqui. Mas nós podemos olhar para ele e dizer, eu quero uma vida que vale a pena. Eu quero uma vida focada em Deus, no seu reino e na sua justiça. Então, em primeiro lugar, a escolha, a importância de se posicionar. Em segundo lugar, o resultado dessa escolha. Vamos ver capítulo 1, versículo 9. Logo após essa decisão de Daniel, o que acontece? E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por ele. Daniel pediu permissão para se abster das impurezas. E o que aconteceu? Parece que ele abriu uma chave. Parece que ele desencadeou o favor, a graça de Deus. E o texto diz, e Deus fez com que aquele homem fosse bondoso com Daniel e tivesse a simpatia de Daniel. A partir do momento em que existe uma escolha, existe um posicionamento, Deus, ele libera a graça dele. Ele libera o favor dele sobre a sua vida. E você vai começar a experimentar coisas que você jamais experimentou. Você vai experimentar a presença de Deus como você nunca experimentou. E tem pessoas que estão estagnadas espiritualmente, mas elas não escolhem a fidelidade. Elas não abandonam a impureza. Elas não abandonam a distração. Elas não querem abrir mão de coisas que são permitidas, mas que tiram o foco das suas vidas. Mas quando existe uma escolha, quando existe um posicionamento, Deus, ele começa a derramar a graça dele. E você vai perceber o favor dele, você vai perceber a simpatia dele sobre a sua vida. Esse chefe, esse tal de Aspenaz, ele ficou: se eu não der a comida do rei para vocês, e vocês estiverem mais fracos do que os outros, eu posso perder a cabeça. Daniel, eles estão desafiando o sistema, eles estão desafiando a instrução de Nabucodonosor, e o chefe, ele fica com medo. E Daniel, ele diz assim: então vamos fazer um teste. Faça um teste durante 10 dias. Durante 10 dias, nós não queremos essa comida do rei, nem o vinho do rei, traga verduras ou legumes e água. E ele diz: ok. E durante 10 dias, Daniel e os seus três amigos, eles tomam água e comem legumes. E todos os outros comem a comida do rei e bebem o vinho do rei. Por causa dessa escolha, por causa dessa decisão. E qual o resultado disso? Versículo 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Fortalecimento sobrenatural, vigor físico, saúde sobre esses jovens que tomaram essa decisão, que fizeram essa escolha de manter-se afastados da impureza. Fizeram um teste, fizeram uma experiência durante 10 dias. E o número 10 na Bíblia, ele fala dessa provação, ele fala de provação, ele fala dessa resistência, dessa avaliação, é um dos significados, é um dos aspectos desses 10 dias. E eles passaram por uma prova da sua fé, e eles foram aprovados. E essa provação deu perseverança a eles. Tiago capítulo 1, versículos 1 e 4, fala a respeito disso. Dessa prova da fé que produz perseverança. E o resultado foi vigor físico, saúde, uma ação sobrenatural de Deus na vida desses homens. Faça um teste de 10 dias, amanhã é dia 1º, até o dia 10 de agosto. Tome uma decisão: não vou assistir televisão, não vou ver futebol, não vou acessar o Facebook, não vou ir a restaurantes. Faça um teste durante 10 dias e gaste esse tempo. Dono de churrascaria, né? Vai ser difícil. Mas tem outras coisas. Cada um precisa avaliar no seu coração o que pode renunciar, o que pode se abster. Mas faça um teste. E gaste esse tempo lendo a palavra, gaste esse tempo orando. E durante 10 dias, e depois dos 10 dias, avalie a sua própria vida. Avalie as coisas à sua volta. Como é que você se sente? Como é que você está? Eu tenho certeza que você vai experimentar a graça de Deus. Eu tenho certeza que durante 10 dias, talvez você vai passar mal, talvez você sofra um pouco na sua carne, no seu desejo, mas o resultado final é graça, é favor de Deus sobre a sua vida. E eles tomaram essa decisão, eles fizeram isso. E por causa disso, o que acontece? Eles decidem viver dessa forma por 3 anos. Esse desafio eu vou fazer daqui a 10 dias. Eles experimentam a graça de Deus, e eles então foram aprovados, e eles tomam essa decisão. Durante 3 anos, viver dessa forma. Os resultados, eles são extraordinários. O que Deus faz na vida desses homens, através da vida desses homens, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Durante 3 dias, durante 3 anos, eles vivem dessa forma. Daniel capítulo 1, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. A partir dessa decisão de manterem-se dessa forma, de viverem-se em abstenção, o texto diz que a esses homens, quem deu? Foram eles próprios? Foi a inteligência humana deles? Foi o esforço humano deles? Foi a capacidade humana deles? Não. A esses homens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todas as coisas. Quando nós nos posicionamos, quando nós escolhemos o caminho da fidelidade, o próprio Deus se encarrega de manifestar e de trazer a você a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, a graça que você precisa no teu contexto de trabalho, no teu contexto de vida. E no final de 3 anos, versículo 20, o que é que aconteceu? A partir do 19, o rei conversou com eles, com todos, né, os que fizeram, que passaram por esse treinamento, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. O resultado final é exponencial. O resultado final é extraordinário. O rei avaliou todos aqueles que participaram dessa universidade, homens inteligentes, homens que foram ensinados, homens que tinham tudo do bom e do melhor, aparentemente, com o mesmo ensino, com os mesmos professores. E o texto diz que a esses 4 homens, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais astutos do que os outros sábios. Do que todos os outros, 10 vezes melhor, fala de harmonia, fala de algo completo. Eu creio que Deus nos chama a ser 10 vezes melhor no contexto, na sociedade que nós vivemos. E esse 10 vezes melhor, na minha opinião, vem de 2 maneiras. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Aquilo que estiver ao meu alcance. Se eu tenho que estudar, eu vou estudar. Se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. No meu trabalho, eu vou fazer o melhor que eu posso. Na minha vida eu vou fazer o melhor que eu posso. Na minha família eu vou fazer o melhor que eu posso. E o 10 vezes melhor é por conta de Deus. Eu vou escolher a fidelidade, fazer o melhor que eu posso. E Deus vai completar aquilo que eu preciso para que seja 10 vezes melhor. Eu creio que Deus quer que nós, filhos de Deus, sejamos 10 vezes melhores. Melhores pais, melhores professores, melhores empresários, melhores amigos, melhores vizinhos. Infelizmente, muitas vezes, nós temos sido iguais ou piores a quem não conhece a Cristo, a quem não tem uma experiência com Cristo. Mas eu creio que Deus quer restaurar e quer trazer isso, e essa é uma vida que vale a pena viver. Nós vimos a escolha, nós vimos o resultado, e nós vimos, em terceiro lugar, a promoção. Eu quero dizer que essa promoção na vida de Daniel e seus amigos, ela é secundária. A influência que Daniel e seus amigos passam a ter no reino da Babilônia, para eles é secundário. Para José no Egito, era secundário. O próprio Deus fez com que Daniel prosperasse. O texto diz nessa promoção que no final do versículo 19, de modo que eles passaram a servir o rei. E o versículo 21 diz, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Passaram-se reis, mas Daniel não passou. Daniel continuou ali exercendo a influência, exercendo a fidelidade dele. E ele passa por outras provações também. A mais conhecida é a Daniel na cova dos leões, onde durante 30 dias todos estavam proibidos de pedir qualquer coisa, seja a um homem, seja a Deus, unicamente podiam pedir alguma coisa ao rei Dario. E Daniel, um homem de influência, quando ele sabe disso, ele vai para o seu aposento, ele sobe ali no segundo andar do seu aposento, janela aberta, virada para Jerusalém, e ele ora 3 vezes, ou como de costume, ele se ajoelha e ora 3 vezes ao dia. E aí aqueles que estavam tramando para prender Daniel com inveja dele, eles estão ali com a câmera digital deles, filmando Daniel orando e não podia orar. Eles gravam no YouTube o vídeo, mandam um link para o rei vê aquilo e diz, Daniel tem que ir para a cova dos leões, infelizmente. E o rei gostava de Daniel. Mas Daniel escolheu a fidelidade, ele não se importava com a promoção dele, ele não se importava com o cargo dele, com a influência dele, ele se importava com a fidelidade dele a Deus. E essa fidelidade fez com que Daniel se tornasse um modelo por muitas e muitas gerações. Essa fidelidade dele impacta até hoje as nossas vidas. Nós vivemos num sistema corrupto, num sistema do mundo falido, e quem assistiu Tropa de Elite, o filme que acontece no Rio de Janeiro, Tropa de Elite 1 e 2, mostra um pouco do que é o sistema caído, do que é um sistema falido, onde reina a mentira, onde reina a corrupção, onde reina o orgulho, onde reina a vaidade. E esse sistema do mundo tenta oprimir, e nós precisamos nos levantar. Eu e você precisamos nos levantar com justiça e retidão. É interessante um texto em Ezequiel capítulo 14, onde Ezequiel é levantado por Deus para condenar a infidelidade do povo. E o povo estava se tornando infiel. E Ezequiel diz, embora vocês tivessem no meio de vocês homens como Noé, Daniel e Jó, somente eles seriam livrados por meio da sua retidão. Nem os seus filhos, nem as suas filhas seriam livrados por causa da retidão desses homens. E ele cita isso algumas vezes, citando Noé, Daniel e Jó como exemplos de justiça e retidão. Então não basta ter no nosso meio uma ou duas pessoas que agem de forma justa e correta. Isso salva apenas a eles mesmos. Isso não salva a igreja. Isso não salva a todos nós. Isso significa que Deus quer levantar a cada um de nós em justiça, em retidão, para sermos 10 vezes melhor. Com a graça de Deus, com a manifestação do poder de Deus. E a história de Daniel me incentiva e torna isso muito simples, porque parte de uma escolha. E hoje eu gostaria que você saísse daqui pensando profundamente a respeito das tuas escolhas. Escolha o caminho da fidelidade. E a partir dessa decisão, coisas grandes, tremendas acontecerão na sua vida e através da sua vida. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.